Em 2017, o Brasil ganhou duas novas leis que apoiam o aleitamento materno. Uma delas cria o Agosto Dourado e a outra trata da orientação às mães lactantes nas redes públicas e privadas de saúde.
Na opinião da consultora do Senado, Roberta Viegas, que coordena o Observatório da Mulher contra a Violência, são duas conquistas importantes para consolidar a cultura da amamentação no país.
Resgatar a importância da amamentação em vários aspectos no vínculo da mãe com o bebê e principalmente na saúde do bebê. Né? Na saúde materna também, mas o foco principal é a saúde do bebê. Então essas duas leis são um reconhecimento do governo, do Congresso, né, dessa importância.
A Lei 13.435 transforma o mês de agosto no mês do aleitamento materno, oportunidade para intensificar ações de conscientização sobre a importância da amamentação.
Entre essas ações, campanhas nos meios de comunicação, palestras e a iluminação de espaços públicos com a cor dourada, por isso o nome Agosto Dourado.
O projeto que deu origem à lei é da deputada Dulce Miranda, do PMDB de Tocantins, e no Senado, a relatora foi Gleice Hoffmann, do PT do Paraná.
A designação de um mês segue o sucesso que nós temos com o mês destinado ao enfrentamento ao câncer de mama. Isso faz com que a sociedade se mobilize e possa prevenir no caso do câncer e no caso do aleitamento possa apoiar.
Já a Lei 13.436 garante às lactantes acompanhamento e orientação sobre aleitamento nas unidades de saúde das redes pública e privada.
Roberta Viegas observa que há mães que desistem de amamentar por falta de apoio do companheiro, da família ou de técnica.
Antigamente, você aprendia a amamentar vendo sua tia amamentar seu primo ou sua mãe amamentar o seu irmão mais novo. As mulheres hoje partem de um vácuo de conhecimento que elas têm que reproduzir um comportamento que elas não têm exemplo em relação a isso. Então, esse apoio técnico é fundamental.
A lei que garante orientação às lactantes nos estabelecimentos de saúde nasceu de um projeto do deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná. A relatora no Senado, Fátima Bezerra, do PT Potiguar, explica como os hospitais podem ajudar as mães.
Prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer no hospital, utilizando o corpo técnico já existente.
Entre os projetos que podem gerar novas leis sobre o aleitamento materno, está o da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que deixa bem claro o seguinte: ninguém pode constranger uma mulher que amamenta em público.
Eu, sinceramente, gostaria de não ter que apresentar um projeto de lei com esse conteúdo. É um absurdo, né, imaginar que alguém possa tentar erotizar um momento tão sublime da vida humana, que é o momento da amamentação, o momento da alimentação do recém-nascido, dos bebês, não
é? É, mas infelizmente, como lembra Roberta Viegas, o constrangimento de mães que amamentam em local público ainda acontece no Brasil.
Lembrar que em 2013, uma mulher amamentando um bebê no Sesc Belenzinho em São Paulo foi repreendida e até hoje isso acontece em diversos lugares no país, só que não ganha mídia.
Depois desse episódio no Sesc Belenzinho, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte ganharam leis para proteger a amamentação em público, bem como alguns estados.
Santa Catarina, São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Mato Grosso. Todos eles estabelecendo multa para o constrangimento da mulher que amamentar em público.
A amamentação é um processo natural, mas nem sempre é fácil.
A Érica Mon, de Brasília, amamentou seus dois filhos sem maiores problemas. Mas sua amiga não teve a mesma sorte. Passou por um parto traumático e não conseguiu dar de mamar.
Essa amiga pediu à Érica que amamentasse o menino, que virou afilhado.
A minha amiga me fez esse pedido e eu tinha muito leite. Né? Aí eu falei, por que não, né? Portanto, eu amamentei a minha filha, o filho dela, e foi muito gostoso, aconchegante, né? Uma experiência ótima.
Apesar da vontade que tinha de amamentar o filho, a Sara Tavares, de Brasília, também passou por dificuldades.
Eu chorava porque eu queria amamentar o André, mas infelizmente eu não consegui amamentar o André por muito tempo, porque eu ficava muito ansiosa e eu estava meio doente. Ele também passou pelo seio da minha cunhada, porque como eu não conseguia, aí ela foi uma espécie de mãe de leite para ele, e ela amamentou ele para mim.
Muita gente foi ou teve uma mãe de leite, como a gente diz no popular.
Às vezes é uma irmã, uma amiga ou outra pessoa próxima que, estando amamentando no mesmo período, procura suprir a falta de leite da mãe biológica.
Mas, de acordo com a neonatologista Noêmia Meioás, apesar do aleitamento cruzado, como é chamado tecnicamente, ser comum no Brasil, a prática oferece riscos. E o ideal mesmo é que a mãe, com dificuldades, procure um banco de leite.
Várias doenças que você pode transmitir pelo leite, né? Além de, às vezes, medicação que a outra mãe usa. Então, assim, dentro da maternidade, a gente não autoriza isso e elas são orientadas a não fazer aleitamento cruzado.
Então, para evitar qualquer dor de cabeça, as mães que produzem leite em quantidade suficiente para mais de um bebê podem sempre fazer solidárias doações aos bancos de leite, para que os líquidos sejam esterilizados, separados conforme a idade e distribuídos para bebês que necessitam.
No caso da Érica, deu tudo certo. E ela se alegra de ter ajudado sua amiga.
Foi ótimo, foi maravilhoso, né? Minha amiga ficou super feliz. A sensação é maravilhosa, né?
Você ouviu a série especial De Peito Aberto, Mitos e Realidades da Amamentação. Uma produção, Rádio Senado. Reportagem e apresentação, Adriana Carla Aragão e Marcela Diniz. Edição, Anderson Mendanha. Locução, Tiago Medeiros. Técnica, Cristiane Melo e André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Ângela Brandão.